Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia, mais de 88 bilhões de reais para combate ao coronavírus.
Governo anuncia pacote de medidas para auxiliar estados e municípios para enfrentar a doença. Luana Karen.
Recursos vão ser usados na saúde, assistência social e em operações de crédito. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Ministério da Saúde anuncia novos respiradores e equipamentos para hospitais.
E para garantir a manutenção dos empregos, presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória para combater os efeitos do coronavírus sobre o mercado de trabalho.
Entre as ações, permite a antecipação de férias dos trabalhadores.
E presidente afirma que medidas são para combater o desemprego.
Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que pode ser o desemprego pode ser combatido.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começa a campanha de vacinação contra a gripe. Luciana Colares de Holanda.
A vacina é contra os vírus mais comuns da gripe e não tem eficácia contra o coronavírus, mas garantir a imunização vai auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para o coronavírus.
Hoje na apresentação, Graziella Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que altera regras trabalhistas durante o período de calamidade pública que vive o Brasil.
Uma delas é a criação de regras específicas para o trabalho feito de casa, o teletrabalho. O objetivo é evitar demissões em massa no país.
A repórter Luciana Colares de Holanda tem mais detalhes ao vivo para a gente. Uma boa noite, Luciana.
Boa noite para vocês, Nazi, Graziella e a todos os ouvintes. A medida provisória foi publicada na noite de ontem e já está valendo. De acordo com o governo, são mudanças temporárias nos vínculos entre patrões e empregados. Valem enquanto durar o estado de calamidade pública e de emergência em saúde por conta da pandemia do coronavírus. Agora, o teletrabalho poderá substituir o trabalho presencial. Os feriados e férias individuais poderão ser antecipados. As férias coletivas também podem ser estabelecidas. O banco de horas pode ser criado para futuras compensações dos empregados. E fica suspenso o recolhimento de FGTS referente aos meses de março, abril e maio. As parcelas devem ser recolhidas pelo empregador ao fundo a partir de julho em até 6 pagamentos mensais. O presidente Jair Bolsonaro falou da importância dessas alterações.
É uma maneira de preservar empregos, diminuir a data do aviso, o tempo do aviso prévio, permite que se entre em férias agora, que é melhor do que ser demitido. Basicamente é por aí essa nossa medida. Outras medidas estão sendo tomadas. E o que o governo puder fazer pela vida das pessoas e pela manutenção do emprego, vai continuar fazendo.
Outra mudança é que o pagamento do 13º de aposentados e pensionistas do INSS vai ser antecipado. Metade junto com o benefício de abril e a outra metade junto com o benefício de maio. O secretário especial da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, disse que outras medidas devem ser tomadas.
Uma de duas medidas que visam especialmente a proteção do emprego. Foco do governo junto com a proteção da saúde de brasileiros e brasileiras. Dentre várias medidas de desburocratização, essa primeira MP trata da antecipação de férias individuais, da antecipação de férias coletivas e também, no futuro, a próxima MP trará para todas as hipóteses de suspensão e também para as hipóteses de redução de jornada com redução de salário, a possibilidade de antecipação do seguro-desemprego. Todos juntos, nós vamos conseguir sair dessa. Um abraço.
Usando dessas novas possibilidades legais, Lucas, americano, dono de uma academia aqui em Brasília, conta que adiantou férias de funcionários que trabalham na limpeza do local e para o resto da equipe fez acordos para trabalho de casa.
A gente acredita muito que para sair dessa crise, a manutenção da equipe vai fazer muito a manutenção dos nossos clientes, a manutenção da qualidade do nosso serviço. Para isso, o restante todo da equipe continua trabalhando no regime de teletrabalho, né, home office, através de acordos individuais.
A medida provisória trazia também a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses para qualificação do empregado. Mas essa medida foi revogada pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o secretário de Trabalho e Previdência, Bruno Bianco, houve uma má interpretação do texto.
As pessoas estavam entendendo que não teria nenhuma contraprestação do empregador, e não é isso que estava no texto. A ideia do texto era muito clara. Haveria uma contraprestação por parte do empregador, um acordo entre empregados e empregadores, para que, obviamente, o empregador pagasse os custos do empregado, sempre respeitando a Constituição Federal, que garante o salário mínimo para todos. No entanto, de fato, houve uma interpretação equivocada.
Ainda de acordo com o secretário Bruno Bianco, o governo trabalha em um novo texto com a proposta.
O presidente entendeu por bem uma revogação desse dispositivo e que nós pensássemos na próxima MP orçamentária num novo dispositivo que aí sim já trouxesse as duas coisas em conjunto, a possibilidade de suspensão e também a contraprestação por parte do Estado.
A medida provisória também suspende a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais. Os exames deverão ser feitos até 60 dias após o fim do estado de calamidade. Ao vivo, Luciana Colares de Holanda.
E o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, também anunciou medidas com o objetivo de preservar empregos durante os próximos meses.
Essas medidas vão ter impacto de 55 bilhões de reais na economia.
O BNDES lançou medidas emergenciais para reforçar o caixa das empresas nesse período de enfrentamento ao coronavírus. Entre as medidas está a transferência de recursos do PIS/PASEP para o FGTS. Esta manobra vai permitir que o trabalhador realize novos saques do FGTS. O calendário deve ser anunciado nos próximos dias pelo governo federal. As outras medidas são a suspensão da cobrança de empréstimos por 6 meses e ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas, por meio dos bancos parceiros. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, disse que a intenção é preservar os empregos.
Porque a verdade, gente, é que a crise vai passar. Daqui a alguns meses a gente vai voltar às nossas vidas normais. E é importante manter essas estruturas criadas, essas empresas, esses empregos, estabilizados.
O presidente Jair Bolsonaro diz que o governo deve, ao mesmo tempo, trabalhar para conter o avanço do coronavírus e garantir a manutenção dos empregos.
É a vida em primeiro lugar, mas, por outro lado, também não perdermos emprego é muito importante, que, afinal de contas, as pessoas que trabalham, até com essas pessoas que podem se infectar lá na frente, tem que ter a garantia do seu emprego.
O BNDES também estuda novas medidas específicas para companhias aéreas, para o setor de turismo, bares, restaurantes, estados e municípios. Reportagem Maurício de Almeida.
O presidente Jair Bolsonaro se reuniu agora há pouco por videoconferência com os governadores de estados do Norte e do Nordeste.
Eles discutiram ações para conter os impactos do coronavírus na saúde da população e na economia dos estados.
A repórter Luana Karen acompanhou os anúncios feitos pelo presidente depois da reunião e conversa com a gente agora ao vivo.
Boa noite, Luana. Quais foram as principais medidas anunciadas pelo governo federal?
Boa noite, Graziella, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. As ações para amenizar os efeitos da pandemia de coronavírus, que somam mais de 88 bilhões de reais, incluem, por exemplo, a transferência de 8 bilhões de reais para a saúde, a suspensão das dívidas dos estados com a União, que somam mais de 12 bilhões e 600 mil reais, e a transferência de 16 bilhões de reais em 4 meses para os fundos de participação dos estados e municípios, garantindo o mesmo patamar de recursos do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro disse que as medidas são necessárias para evitar efeitos do desemprego que pode ocorrer por conta da pandemia.
Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus. Bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral, que pode ser o desemprego, pode ser combatido. Então, partindo dessa premissa, foram duas reuniões excepcionais.
O governo também vai ajudar na negociação da dívida que estados e municípios têm com bancos, de cerca de 9 bilhões e meio de reais. E vai liberar até o final da semana 200 milhões de reais para assistência social de todos os municípios, de um total de 2 bilhões de reais que serão destinados para o setor. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, destacou a necessidade de os centros de referência de assistência social, CRAS, permanecerem abertos.
Os homens e mulheres que trabalham na assistência social, eles são soldados importantíssimos da prevenção nessa guerra contra o Covid-19. É fundamental que a gente possa levar orientação. Da mesma maneira, os municípios devem manter o sistema de assistência social em alerta permanente, visitando e orientando principalmente os asilos.
Na semana passada, o governo já havia anunciado a ampliação do programa Bolsa Família, incluindo mais 1,5 milhão de famílias e praticamente zerando a fila de pedidos. Além disso, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, anunciou que a partir de amanhã começa a funcionar um comitê para tratar da logística e da agilidade de processos na relação com estados e municípios.
O Comitê de Operações vai operacionalizar todas as ações e agilizar as ações adotadas pelo governo federal. Esse comitê terá também um contato direto com os governos de estado e com os municípios, com as doações. Tudo isso será operacionado lá embaixo, focando basicamente nisso que já abordei, a logística, a agilidade dos processos e demais ações que forem necessárias.
Vai ser criado ainda um fundo para receber doações para o enfrentamento da Covid-19. Na reunião, também se tratou de decretos que garantam o tráfego de pessoas e cargas pelas vias marítima, aérea e terrestre. O presidente Bolsonaro se comprometeu ainda com a compra de leitos de CTI. Graziella, Nazi.
Obrigada, Luana, pelas informações ao vivo.
O Ministério da Saúde atualiza números do coronavírus no país.
E o ministro Luiz Henrique Mandetta fala das medidas que o governo está tomando para conter o avanço da doença.
A repórter Daniele Popov traz as informações agora ao vivo para a gente. Uma boa noite, Daniele.
Boa noite, Graziella, e também aos ouvintes da Voz do Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, estão confirmados 1.891 casos de infecção por coronavírus no país e 34 mortes, todas na região sudeste, sendo 30 em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. Após reunião hoje com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e governadores, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre o esforço do governo para reduzir os impactos da transmissão do coronavírus no Brasil.
Nós estamos monitorando muito de perto São Paulo, que é a nossa maior cidade, que tem o maior número de casos, que está agora testando qual é o tempo de permanência, qual é o efeito do medicamento. A ciência vai seguindo o seu passo, vai seguindo o seu ritmo. O SUS já começa a alargar o seu sistema de saúde. O nosso esforço de produção de equipamentos de proteção individual e de ventiladores vai crescendo. A gente já consegue hoje falar em 300, 400 respiradores por semana, só na produção nossa interna para o SUS. Então já estamos aumentando isso para 3 mil, 4 mil por mês, o que dá fôlego para a gente acompanhar com autossuficiência. Compramos o que deu, estamos fazendo o nosso estoque regulador. Devemos padronizar soluções nossas, brasileiras, para enfrentamento da crise. Temos criatividade, temos indústria, temos soluções, temos parcerias, temos iniciativa privada forte, temos universidades boas, temos cientistas bons, temos uma força de trabalho aguerrida, temos uma força de trabalho muito jovem. Então nós temos muitos pontos que nos são muito desafiadores, mas temos também muitas qualidades.
O ministro Mandetta da Saúde também está campanha de vacinação contra a gripe, que começou hoje em todo o país e vai ajudar a reduzir internações nessa época do ano. O foco inicial são os idosos, principal grupo de risco do coronavírus.
A campanha de vacinação da influenza do Brasil pode ser um grande diferencial, porque nós vamos conseguir reduzir mais esse ano os casos de internação por H1N1, por influenza A, por influenza B. A adesão, segundo informações, está muito boa. Estamos conseguindo vacinar com ordem os nossos idosos, depois vamos para a segunda categoria, terceira, quarta, até concluirmos.
Todos os estados do país já registram casos confirmados de Covid-19, mesmo não tendo a mesma velocidade de transmissão. Inclusive, na semana passada, o Ministério da Saúde reconheceu a transmissão comunitária do coronavírus no Brasil. É quando não é possível mais identificar a origem da infecção, indicando que o vírus circula também entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. Essa declaração é um alerta para que estados e municípios adotem medidas de prevenção para evitar aglomerações. Esse estímulo ao distanciamento social é uma medida chamada não farmacológica, ou seja, sem uso de medicamentos. Vivo Daniele Popov.
E idosos e profissionais da saúde já podem se vacinar contra a gripe.
A campanha seria só em abril, mas foi antecipada pelo governo.
A vacina não protege contra o novo coronavírus.
Mas como os sintomas são parecidos, a medida vai facilitar os diagnósticos por exclusão.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe é dividida em 3 etapas. Neste primeiro momento, a partir desta segunda-feira, devem se vacinar pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explica os motivos para vacinar primeiro estes públicos.
Idosos, se eu os protejo, eu tenho menos casos de influenza, menos casos de H1N1. Ou seja, eu diminuo a chance de um paciente desse, eu evito aquele que eu já tenho a vacina. E os profissionais de saúde, por quê? Porque eu necessito dos profissionais de saúde protegidos desses outros vírus, para que esses outros vírus não sejam o motivo da sua retirada do front de trabalho que nós teremos nesse segmento à nossa frente.
Em seguida, a partir de 16 de abril, a campanha é para doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última etapa começa no dia 9 de maio e vai priorizar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, além da população privada de liberdade. O Ministério da Saúde espera vacinar pelo menos 90% de cada público-alvo. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser imunizadas. O dia D de mobilização nacional para vacinação acontece no dia 9 de maio. Nesta data, os 41 mil postos de saúde do país vão ficar abertos para atender todos os grupos prioritários. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E muita gente já foi até os postos de saúde hoje para se imunizar.
A aposentada Ana Lúcia Ramos, de Brasília, não perdeu tempo e já garantiu a vacina no primeiro dia.
Ela tomou a vacina no próprio carro, uma das medidas para evitar aglomerações.
Para Ana Lúcia, estar imunizada é um diferencial para a saúde.
Como eu tenho asma e tenho 65 anos, eu acho que eu sou uma pessoa de risco, eu acho que a vacina é um diferencial na qualidade de vida de todos, desde crianças e velhos. Então eu tomo vacinas todas referentes à minha faixa etária. Então eu tenho a minha caderneta de vacinação absolutamente em dia.
A fronteira do Brasil está fechada para estrangeiros vindos do Uruguai.
Este era o último país da América do Sul que faz fronteira com o Brasil que permanecia aberto.
A medida tem validade de 30 dias, podendo ser prorrogada por recomendação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Lembrando que a medida medida não alcança brasileiros natos ou naturalizados que queiram voltar para o país, uruguaios que tenham cônjuge ou filho brasileiros e profissionais que estejam a serviço de organismo internacional.
E muita gente está aproveitando a pandemia do coronavírus para espalhar notícias falsas e aplicar golpes.
É, uma dessas mensagens diz que o governo começou um cadastramento para o auxílio de R$200 para autônomos e pessoas de baixa renda.
O Ministério da Economia informa que esta notícia é falsa. O auxílio para os autônomos ainda vai ser criado e será amplamente divulgado por fontes oficiais.
O Ministério recomenda que não clique nesses links, pois eles podem roubar seus dados armazenados no computador ou celular.
E o Banco Central anunciou hoje novas medidas para injetar recursos no sistema financeiro.
Uma delas é a redução dos depósitos compulsórios dos bancos de 25% para 17%.
Depósito compulsório é um dinheiro que os bancos precisam deixar na conta do Banco Central para manter o sistema financeiro funcionando.
Com isso, de acordo com o Banco Central, é possível aumentar a quantidade de dinheiro disponível nos bancos para empréstimos em até R$68 bilhões.
O Banco Central já havia reduzido os depósitos compulsórios este mês e a ideia é permitir que os bancos usem o dinheiro em novos empréstimos a clientes durante a crise do coronavírus. É o que comenta o presidente do banco, Roberto Campos Neto.
Do mesmo jeito que você tem as pessoas se comportando, tentando estocar produtos, no mundo financeiro tem uma procura maior por liquidez. É muito importante entender isso, né? Porque o Banco Central tem que ter condições de garantir liquidez para todo o sistema para ter certeza que nós vamos atravessar isso sem maiores problemas.
E a Defesa Civil Nacional está enviando alertas à população sobre as medidas de higiene para conter a disseminação do coronavírus.
O governo está se preparando para enfrentar as duas semanas consideradas cruciais para a contenção da pandemia. O Ministério da Saúde vem reforçando as duas principais recomendações quando o assunto é controle da doença: higiene pessoal e isolamento social. A Defesa Civil também trabalha para evitar uma explosão da doença no país. Está enviando mensagens à população via celular com orientações para enfrentar a crise do coronavírus. A psicóloga Mábia Oliveira recebeu um desses alertas no final de semana.
Eu achei importante, né, a mensagem da Defesa Civil de alerta, né, até para conscientizar a população da importância de se manter dentro de casa nesse momento. O assunto é realmente muito sério e as pessoas têm que obedecer.
Mais de 40 milhões de mensagens foram enviadas desde o dia 16 de março para celulares do Distrito Federal e mais 10 estados. É o que explica o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
É o SMS, orientando a população para que ela tenha hábitos de higiene que previnem a disseminação do coronavírus. Nós estamos prontos para responder a esse desafio dessa grave pandemia que ameaça a população brasileira.
Para saber mais como prevenir do Covid-19, basta baixar o aplicativo Coronavírus SUS. Ele está disponível em iOS e Android. Reportagem Cleide Lopes.
E para receber os alertas, basta enviar um SMS para o número 4199 e digitar o CEP do seu endereço.
E o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto enfatizando a imprensa como atividade essencial que não pode ser paralisada pelas medidas de enfrentamento ao coronavírus.
De acordo com o decreto, os serviços de comunicação são considerados essenciais no fornecimento de informações à população.
E a medida esclarece ainda que a imprensa cumpre o princípio constitucional da publicidade em relação aos atos praticados pelo Estado.
Postos de combustíveis vão poder flexibilizar o horário de funcionamento.
A ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, publicou uma resolução que permite que os postos funcionem no mínimo de segunda-feira a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite.
A medida vai valer enquanto durarem as ações de enfrentamento ao novo coronavírus e reforça o cuidado com a garantia do abastecimento nacional.
E em função do coronavírus, os prazos para validação e formalização no financiamento junto ao agente financeiro do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foram prorrogados por 30 dias.
O FIES é uma forma de ajudar estudantes de baixa renda a conseguirem pagar as mensalidades em faculdades privadas do país.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina a destinação de recursos recuperados pela Lava Jato para o combate ao coronavírus.
STJ considera legítima a portaria de diretor de fórum que proíbe ingresso de pessoas armadas.
Justiça do Rio Grande do Norte doa dinheiro de penas pecuniárias para a compra de aparelhos respiradores.
Boa noite, eu sou o Carlos Ribeiro.
Eu sou Anderson Arcoverde.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina a destinação de R$ 1,6 bilhão de reais para o combate ao coronavírus.
O dinheiro foi recuperado pela Operação Lava Jato e inicialmente seria usado na educação. Daiane Garcês.
Com a decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que os recursos destinados a projetos não executados na educação sejam remanejados para o combate à Covid-19. Alexandre de Moraes destacou que a grave emergência causada pela pandemia do novo coronavírus exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a adoção de todas as medidas possíveis para garantir o funcionamento do SUS, Sistema Único de Saúde.
No Rio Grande do Norte, a Justiça determinou a destinação de R$ 260 mil de penas pecuniárias para compra de aparelhos respiradores.
O Tribunal de Justiça do Estado aderiu à campanha do Sindicato das Indústrias da Construção Civil e da Câmara de Dirigentes Lojistas.
Os R$ 260 mil serão usados para comprar 5 aparelhos destinados ao atendimento aos pacientes atingidos pela Covid-19.
Além dos respiradores, o Judiciário já doou 350 tornozeleiras para os presos do regime semiaberto ficarem em casa durante a pandemia do coronavírus.
Pessoas armadas não poderão entrar nas dependências do Fórum de Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul.
A determinação, que consta em portaria editada por juiz diretor da comarca, é legítima, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul requereu que os policiais pudessem entrar no fórum com armas, destacando entre os argumentos que o porte seria direito líquido e certo previsto em lei. O Tribunal de Justiça Estadual rejeitou o pedido. Ao manter a portaria, a primeira turma do STJ avaliou que o ato está protegido por resoluções do Conselho Nacional de Justiça. E segundo o ministro relator Gurgel de Faria, a Constituição Federal de 88 assegura ao Poder Judiciário autonomia administrativa e competência privativa para a organização do funcionamento dos próprios prédios.
O Judiciário do Rio Grande do Sul destina mais de R$ 250 mil para compra de equipamentos de saúde destinados ao Hospital São José, em Taquari.
São 5 camas elétricas, 2 carros de emergência, 1 cardioversor, 5 bombas de infusão, 5 monitores de sinais vitais e EPIs, que serão usados no combate ao coronavírus.
O dinheiro vem de penas alternativas aplicadas pela Justiça Gaúcha.
A utilização dos recursos fica limitada à compra dos equipamentos e a prestação de contas deverá ser feita no prazo de 90 dias.
Justiça Federal determina a adoção de medidas protetivas ao rio Mundaú e Lagoas Mundaú e Manguaba, em Alagoas.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. Maria Salmena.
A decisão reconhece a responsabilidade ambiental solidária da União, da Fundação Nacional de Saúde, do Estado de Alagoas e dos municípios de Murici, Santana do Mundaú, São José da Laje e União dos Palmares. Eles deverão colocar em funcionamento adequado as estações de tratamento de esgotos e fiscalizar para que não sejam lançados resíduos nas redes pluviais, cursos d'água e lagoas.
Frente à situação de pobreza e vulnerabilidade, não pode sofrer restrições no que diz respeito a regiões ou estados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota em sessão virtual nesta terça, MP que permite renegociação de dívidas com a União. Presidente do Senado pede unidade de ação entre os poderes no combate ao coronavírus. E vice-líder do governo pede liberação de crédito para micro e pequenos empresários pagarem salários. Boa noite. O plenário do Senado deve analisar de forma remota nesta terça-feira a medida provisória do contribuinte legal, que estabelece novas condições para a solução de dívidas com a União. O sistema de deliberação à distância, que vai ser usado pela segunda vez, foi testado com sucesso hoje pela equipe da Secretaria-Geral da Mesa. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A medida provisória prevê a regulamentação de um procedimento conhecido como transação para solucionar dívidas de contribuintes com a União. A sessão para analisar a medida vai utilizar uma nova ferramenta de deliberação à distância, devido às medidas de contenção do coronavírus adotadas pelo Congresso Nacional. Essa será a segunda vez que os senadores usam o sistema remoto, que já foi testado previamente pela equipe da Secretaria-Geral da Mesa, como explica o senador Everton, do PDT do Maranhão.
A votação remota de segunda-feira foi concluída com sucesso. Parabéns a toda a equipe que está desenvolvendo esse importante instrumento, essa importante ferramenta para que o Senado não pare nesse momento difícil que o Brasil vive.
O relatório da comissão foi aprovado no dia 19 de fevereiro. Depois, o texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. E a última etapa para que a MP seja aprovada e entre em vigor definitivamente é a votação pelo plenário do Senado.
E o pioneirismo do Senado Federal na votação à distância do decreto de calamidade pública no Brasil foi elogiado por vários parlamentares ao redor do mundo. Assembleias estaduais e câmaras municipais de todo o Brasil também demonstraram interesse em adotar o modelo. O Senado já trabalha num manual de transferência tecnológica para orientar essas casas legislativas. Repórter Celso Cavalcante.
O Senado teve uma sessão histórica na última sexta-feira. Pela primeira vez em todo o mundo, um parlamento conseguiu montar um aparato em tempo recorde para permitir aos senadores aprovarem uma matéria legislativa sem a necessidade de estarem presentes no plenário. Com a ajuda da tecnologia, 75 parlamentares aprovaram por unanimidade de seus próprios gabinetes ou mesmo de seus estados de origem o decreto que instituiu o estado de calamidade pública no Brasil diante da pandemia do coronavírus. O pioneirismo da iniciativa foi elogiado pela União Interparlamentar, organização com sede em Genebra, na Suíça, que reúne mais de 140 parlamentos de todos os continentes. De acordo com o secretário-geral da Mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira, com essa solução, a Casa dá uma mensagem importante para o país.
É a mensagem de que o Congresso não pode parar. Um momento tão difícil em que o Executivo precisa de medidas, autorização de determinadas medidas, né, para poder combater a crise, o Congresso tem que dar resposta. E a forma que estamos dando é esta, a primeira do mundo, que seguramente escreverá a história do Poder Legislativo brasileiro e também, certamente, mundial.
O diretor do Prodazem, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado, Alessandro Albuquerque, ressalta que foram tomados todos os cuidados para garantir a segurança do sistema, tanto no nível físico quanto no lógico. Ele também informa que o Senado já trabalha para compartilhar o modelo com outras casas legislativas do Brasil e do mundo.
O Senado está elaborando um manual de transferência tecnológica, não só de como essas configurações foram realizadas, mas de todo o procedimento ao longo de uma sessão de parlamento que tivemos que pensar.
Assim que estiver pronto, o manual de transferência tecnológica deve ser disponibilizado por meio do Interleges, órgão do Senado responsável pela interlocução com as câmaras municipais e assembleias legislativas.
O Senado está adotando as recomendações de cautela para impedir a disseminação do coronavírus, mas os trabalhos continuam. Além das sessões de plenário remotas, as comissões do Senado devem voltar a se reunir na próxima semana. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Senado resolveu acatar a determinação do Ministério da Saúde para evitar deslocamentos e aglomerações que possam contribuir para a disseminação da Covid-19. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, senadora do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou ainda que, a princípio, as reuniões de comissões poderão ser retomadas na próxima semana.
Então nós vamos estar trabalhando em sessões virtuais e deixamos para a próxima semana as reuniões das comissões que forem necessárias para aprovação de projetos relevantes para o combate ao coronavírus.
As reuniões de comissões poderão ser presenciais ou virtuais. Caso sejam realizadas de maneira remota, deverão ser comunicadas aos parlamentares com antecedência mínima de 24 horas e ter pauta única.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu o adiamento das eleições municipais marcadas para outubro deste ano. Segundo cálculos do senador, a medida permitiria a destinação de R$8 bilhões para medidas de combate ao coronavírus. Desse total, R$2 bilhões viriam do fundo eleitoral, montante igual corresponderia aos gastos no dia da eleição. E outros R$4 bilhões, segundo Esperidião Amin, teriam como origem a redução de 50% dos repasses à Justiça Eleitoral, que anualmente recebe R$8 bilhões. Em manifesto divulgado neste domingo pela presidência do Senado, Davi Alcolumbre e Antônio Anastasia pedem unidade de ação entre os poderes no combate ao coronavírus. A iniciativa dos representantes do Senado foi elogiada pelo senador gaúcho Lazier Martins, que é o segundo vice-presidente da Casa. Ele sugeriu a ampliação dos recursos destinados à saúde. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o primeiro vice-presidente, Antônio Anastasia, o manifesto defende unidade de ação de todos os poderes da República. A intenção é que o país supere a pandemia do novo coronavírus com plena harmonia e integração entre todos os poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. O segundo vice-presidente do Senado, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, defende a aplicação na saúde e em ações sociais dos recursos do Fundo Eleitoral, de emendas parlamentares e do projeto de lei do Congresso que dá ao Legislativo o poder de decidir sobre a aplicação de mais de R$15 bilhões de emendas parlamentares.
Porque as periferias, dentro de poucos dias, não terão recursos diante da falta de atividade, não terão dinheiro sequer para comer. Então, que recebam bônus destas verbas que serão distribuídas conforme o entendimento com os respectivos governadores e prefeitos.
E após críticas, o presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar o trecho da medida provisória que permitia a suspensão de contratos trabalhistas e de salário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que é dever do Congresso e do Executivo garantir a manutenção dos direitos dos trabalhadores e do emprego no país, especialmente nesse momento de incertezas. O vice-líder do governo pediu a liberação de crédito para micro e pequenos empresários pagarem salários. Já a oposição questiona outros trechos da MP. A reportagem é de Érica Christian.
Diante da ameaça de devolução da medida provisória 927, o presidente Jair Bolsonaro revogou o artigo que permitiria os empregadores suspenderem os contratos trabalhistas e o pagamento de salários durante 4 meses. Apesar de considerar acertado o recuo de Bolsonaro, o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu liberação de dinheiro da Caixa para os micro e pequenos empresários garantirem os empregos.
Agora melhorou 100% essa medida provisória. O que nós queríamos era que a Caixa Econômica adiantasse o salário dos meses de março, abril e maio para os micro e pequenos empresários manterem os seus trabalhadores.
Os demais artigos da MP 927 permitem a antecipação ou a concessão de férias coletivas e definem as regras para o teletrabalho. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, afirmou que a MP será cuidadosamente discutida para evitar perdas aos trabalhadores.
Existem outros pontos que precisam ser avaliados com mais cuidado, mas esse era o mais grave. E acredito que é possível tramitar a MP juntamente com as outras medidas, porque é preciso assegurar a renda mínima para o cidadão brasileiro.
A MP 927 também permite os hospitais aumentarem a jornada de trabalho de seus funcionários.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
MP que muda regras trabalhistas gera divergências entre os parlamentares.
Maia defende um orçamento próprio para enfrentar a crise do coronavírus.
Deputados explicam efeitos do estado de calamidade pública na economia.
Boa noite. O Congresso concluiu a votação do pedido de reconhecimento de calamidade pública enviado pelo governo federal diante da pandemia do coronavírus. A matéria foi aprovada na Câmara no último dia 18 e no Senado na última sexta-feira.
A proposta permite que o Executivo gaste mais do que o previsto e desobedeça as metas fiscais para custear ações de combate à pandemia.
Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, elogia a postura da Câmara dos Deputados diante da decretação de pandemia do novo coronavírus por parte da Organização Mundial da Saúde e destaca a celeridade na aprovação do pedido de reconhecimento de calamidade pública no país.
O deputado explica que a vigência do estado de calamidade vai permitir que o governo faça investimentos acima do teto de gastos, de forma a garantir, durante a crise, o bom funcionamento do SUS sem descuidar da economia. Carlos Sampaio ainda afirma que é hora de todos do parlamento colocarem o país acima dos interesses partidários.
Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, também destaca a aprovação da vigência do estado de calamidade pública no Brasil. O congressista informa que, ao contrário do estado de sítio e de defesa, que implicam na suspensão de direitos, a calamidade existe para garantir que o Estado brasileiro tenha maior liberdade nos gastos públicos.
Henrico Mizazi pede união ao parlamento na luta contra o coronavírus, que ele chama de inimigo invisível. O deputado afirma que o país passa por uma situação de guerra e que é preciso um esforço coletivo até que a vida de todos volte ao normal.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, considera fundamental que o Congresso tenha aprovado o decreto que reconhece estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus. Ele explica que o governo está dispensado de atingir a meta fiscal, entre outras medidas, para garantir recursos no combate ao Covid-19.
Mauro Benevides Filho explica que um dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que se o governo ultrapassar os gastos previstos, terá 2 quadrimestres para tentar readequar as contas. Com a calamidade pública decretada, esse prazo deixa de existir.
Saúde.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, afirma que todos devem ter cuidado redobrado durante a pandemia do novo coronavírus, evitando aglomerações. A deputada ressalta, entretanto, que o Congresso não pode interromper as atividades neste momento de crise, uma vez que a população espera do Legislativo a aprovação de medidas contra a Covid-19.
Perpétua Almeida afirma que fará o que for necessário para que os recursos destinados ao combate do coronavírus cheguem à população, garantindo a saúde de todos, principalmente dos mais vulneráveis economicamente.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, alerta que o isolamento é a melhor forma de conter o avanço da pandemia do coronavírus. O parlamentar enfatiza que a doença é grave e faz com que muitas pessoas contagiadas precisem de UTI. Segundo ele, muitos municípios não têm estrutura para atender a população.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, condena a postura do governo federal diante da pandemia. Segundo a deputada, o presidente Bolsonaro está preocupado somente com a crise do mercado financeiro e não com a saúde da população. Ela defende que o governo crie uma bolsa de renda mensal para os trabalhadores informais.
João Roma, do Republicanos, pede que as diferenças partidárias sejam deixadas de lado em nome da proteção dos cidadãos durante a pandemia do novo coronavírus. O congressista elogia a atual gestão do estado da Bahia e também a Prefeitura de Salvador, que fechou shoppings e parques municipais com o objetivo de evitar aglomerações.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, demonstra preocupação com a saúde da população do campo durante a pandemia do coronavírus, mas ressalta que o Ministério da Agricultura, juntamente com o Poder Legislativo, está traçando um plano emergencial para garantir a estabilidade dos produtores enquanto a crise durar.
Zé Silva também ressalta que o Ministério da Agricultura redobrou a atenção na fiscalização de produtos agrícolas importados e exportados. O deputado alerta que quanto mais a situação se agrava, mais a população precisa de alimentos seguros para consumo.
Chegou à Câmara a medida provisória editada pelo Poder Executivo, que concede prazo de 12 meses para a companhia aérea reembolsar uma viagem cancelada por conta da crise causada pelo novo coronavírus.
O texto isenta também os consumidores das penalidades contratuais, como mostra a reportagem de Carla Alessandra.
O governo editou medida provisória determinando que as companhias de aviação civil terão um prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das viagens compradas até 31 de dezembro deste ano. A medida tem por objetivo reduzir os impactos do coronavírus sobre o setor. Segundo o governo, cerca de 85% dos voos internacionais e 50% dos voos domésticos foram cancelados pelas companhias aéreas por conta da queda de demanda e da desistência dos passageiros em viajar. O texto prevê que o valor será reembolsado através de um crédito que poderá ser usado em até 12 meses, contados a partir da data do voo contratado. Se aceitar a devolução com crédito, os consumidores serão isentos das penalidades contratuais previstas em caso de cancelamento. O deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, destacou que o setor da aviação está sendo muito impactado pelo coronavírus e a medida visa justamente evitar as demissões e a falência dessas empresas, além de garantir os direitos dos consumidores.
Para que elas possam, inclusive, preservar os próprios empregos, né, e as próprias empresas, é importante esse fôlego, né, que protege o contribuinte, o cidadão, o consumidor, mas também o aspecto das empresas.
A medida também prorroga para até 18 de dezembro de 2020 o prazo para que os 22 aeroportos concedidos à iniciativa privada paguem suas contribuições com vencimento este ano para o governo federal. A medida provisória tem força de lei no momento em que é editada, mas o texto precisa ser confirmado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concorda com a destinação imediata das reservas do fundo que recuperou recursos desviados da Petrobras para o combate ao coronavírus.
A Câmara participa de um acordo sobre o uso desses recursos e, por isso, se manifestou sobre o redirecionamento deles. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se disse favorável à iniciativa da Procuradoria-Geral da República de realocar 1,6 bilhão de reais destinados à educação, do fundo criado com recursos recuperados da Petrobras pela Operação Lava Jato para o combate à pandemia do novo coronavírus. Em documento enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Maia concordou com a destinação imediata desta verba como uma medida de urgência. Moraes é o relator do acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a Petrobras para a utilização dos valores transferidos pela empresa em razão do acerto celebrado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Parte desses recursos ainda não tinham sido utilizados e, portanto, estariam disponíveis. A previsão é que eles sejam encaminhados ao Ministério da Saúde para custear ações de combate à pandemia do Covid-19. No ofício encaminhado a Moraes, Rodrigo Maia diz que, abre aspas, o enfrentamento da situação inédita de calamidade pública que assola o país e o mundo certamente exige medidas de urgência e união de esforços. Fecha aspas. A anuência de Rodrigo Maia para a realocação dos recursos era necessária porque o acordo já havia sido validado em setembro do ano passado. A destinação inicial dos 2,6 bilhões de reais era o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mas por sugestão de Maia, parte da verba poderia ser destinada à prevenção e ao combate de incêndios florestais. À época, Alexandre de Moraes coordenou diversas reuniões com as partes envolvidas e interessadas até chegar a uma solução consensual. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A manifestação da Câmara ocorreu na sexta-feira. Ontem, domingo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a imediata destinação de R$1,6 bilhão ao Ministério da Saúde para custeio de ações de combate ao coronavírus.
O acordo firmado entre a PGR, o presidente da Câmara dos Deputados e a União, com a contribuição do presidente do Senado Federal e do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, destinava R$1,6 bilhão à educação e R$1 bilhão para a proteção ao meio ambiente.
O valor agora repassado à pasta da saúde foi deslocado de ações e projetos ainda não executados na área de educação, com a anuência das autoridades envolvidas diante da situação excepcional de calamidade pública decorrente da pandemia.
E agora o repórter Luiz Gustavo Xavier está de volta com mais informações da presidência. Acompanhe.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu um orçamento próprio para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, separado do orçamento fiscal do governo. Segundo ele, o objetivo é não aumentar despesas de forma permanente a médio e longo prazo. Maia participou de entrevista virtual promovida pelo banco BTG Pactual.
Eu estou propondo ao governo que a gente possa aprovar uma PEC que institui um regime extraordinário fiscal de contratações exclusivamente para a crise. Para a gente separar o orçamento fiscal do orçamento da crise. Tudo que vai ser construído vai ser para o enfrentamento da crise e não dentro do orçamento do governo, para que isso não gere um impacto de aumento de despesa no momento que o Brasil vai ficar mais pobre e que o próprio governo federal, os estados e municípios vão ter que repensar um pouco mais na frente a sua readequação a uma nova realidade de um país mais pobre.
Maia disse que todos os entes federados devem ajudar na solução da crise e que o conflito recente entre o Executivo Federal e os estados não é bom para resolver os problemas.
Acho que todos precisam compreender, todos que hoje têm responsabilidade para a superação da crise, né? Acho que todos precisam deixar um pouco o debate eleitoral para o momento adequado, né? Para final de 2020, principalmente o debate eleitoral de 2022. Então, acho que a gente tem que estar unido, tentando construir as soluções, não deixar que a política nos contamine, as nossas diferenças políticas, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum.
Maia disse ainda que a proposta que estabelece um programa de ajuda financeira aos estados comprometidos com medidas de ajuste fiscal, conhecido como Plano Mansueto, pode ser aprovado nas próximas semanas. O texto propõe uma ampliação do prazo para que os estados com pior capacidade de pagamento tenham mais facilidade para se adequarem ao regime de recuperação fiscal.
O Plano Mansueto pode ser um bom instrumento de reorganização do diálogo entre todos os poderes, né, e entre todos os entes federados. Eu acredito que a gente possa avançar rapidamente no Plano Mansueto e isso vai dar, né, uma reabertura de canal de diálogo entre alguns governadores e o próprio governo federal. Né? A gente sabe que...
Em relação à PEC emergencial que tramita no Senado, Maia afirmou que é preciso criar uma narrativa de convencimento dos parlamentares da importância de se aprovar o texto. Segundo o presidente da Câmara, se não for aprovado agora, será votado no futuro, já que há uma previsão de perda de arrecadação do governo em razão da pandemia. Maia também afirmou que não vê espaço no parlamento para aprovar um decreto legislativo que estabeleça um estado de sítio no país. Segundo ele, a decretação do estado de calamidade já é o bastante para resolver a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O presidente Rodrigo Maia também afirmou que considera equivocada a discussão sobre o adiamento das eleições municipais deste ano, previstas para outubro.
A sugestão foi proposta pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, como uma forma de conter a epidemia do coronavírus. Segundo Maia, o processo político-eleitoral não deve fazer parte dos debates e da construção de soluções para o enfrentamento da crise.
Maia defendeu ações conjuntas entre os três poderes para minimizar os impactos do coronavírus no país.
O processo político, e principalmente o processo político-eleitoral, não devem, em momento nenhum, fazer parte dos nossos debates e da construção de soluções para o enfrentamento dessa crise, que seja no âmbito da saúde, da garantia dos empregos e da preocupação com os mais vulneráveis. A gente não deve, de forma nenhuma, entrar nesse debate. Então, a discussão de adiar as eleições é uma discussão completamente equivocada. Nesses próximos 3 meses, o nosso foco deve e será certamente do Poder Executivo, do Parlamento, do Judiciário, o enfrentamento a essa crise com os 3 poderes trabalhando de forma unida.
Uma medida provisória editada na noite de domingo teve uma grande repercussão no mundo político e deve ser modificada pelo próprio governo. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
Na medida, o governo determinava que, por causa da crise do novo coronavírus, as empresas pudessem suspender os contratos de trabalho por 4 meses, oferecendo cursos de qualificação para o trabalhador no período, ou seja, sem receber salário. Logo cedo, vários deputados se manifestaram contra o texto, como a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
4 meses sem salário é um negócio desumano. As pessoas vão morrer de fome. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo.
Também o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, se mostrou surpreso.
Ou seja, num momento desse, que nós deveríamos ter toda a preocupação, que o mundo inteiro está tendo toda uma preocupação de como é que as pessoas ficam em casa e se mantêm durante esse período, tendo algum recurso para sobreviver, o governo Bolsonaro faz exatamente o contrário. Corta o salário das pessoas e manda ficar em casa estudando. Isso é um absurdo e nós não podemos concordar.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que esperava a medida, mas que faltou a parte da compensação para o trabalhador.
Em algum lugar da burocracia, tiraram parte da medida provisória. É claro que tratar de suspensão do contrato de trabalho tem que estar vinculado a uma solução. Está vinculado à solução de resolver o seguro-desemprego.
Em um tweet durante a tarde, o presidente Jair Bolsonaro disse que a MP seria alterada para retirar o artigo. Para o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, a medida realmente precisaria ser complementada com algum auxílio para os trabalhadores. Mas ele disse que a situação não será fácil de qualquer forma, porque esse é um efeito da quarentena imposta pela pandemia.
Em termos da saúde, ele é extremamente eficiente e eficaz, eu penso dessa forma, mas traz um efeito colateral devastador, que é do ponto de vista econômico. Porque isso faz com que os restaurantes fechem, os shopping centers fechem, o comércio feche, a atividade produtiva tenha um problema gravíssimo a curto e longo prazo. Então, a receita dessas empresas, dessas milhares de empresas, serão comprometidas.
O deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, completa que as empresas precisam ser salvas para que os empregos não desapareçam.
É muito melhor que uma empresa ela tenha como se sustentar e garantir também um pagamento talvez até mínimo para os trabalhadores durante essa crise, ou algumas delas que não vão ter recurso nenhuma, receita nenhuma, e o fluxo de caixa delas vai acabar. Se elas tivessem que ainda pagar os trabalhadores, seria ruim para elas e para os trabalhadores, porque elas não iriam pagar os trabalhadores e ainda iriam quebrar. Então, algumas medidas são realmente necessárias para a gente garantir, seja um fluxo mínimo para os trabalhadores, ou se na necessidade de cessão desse fluxo, que as empresas não quebrem.
O PSOL apresentou um projeto de lei que garante uma renda de um salário mínimo para todos os trabalhadores em situação vulnerável e uma ampliação do seguro-desemprego, além de outras medidas. A ideia, segundo a líder do partido, a deputada Fernanda Melchiona, é custear isso tudo com uma tributação maior dos mais ricos.
Os bancos tiveram lucro recorde em 2019. Uma parte desse dinheiro tem que ir para o povo. Ponto. Taxação sobre lucros e dividendos, aumento de imposto sobre grandes fortunas. Não é possível que tenha gente que acumule fortunas bilionárias, trilionárias. A gente não tem nem dimensão do que é isso, né? Eu falei 206 pessoas que têm um patrimônio de R$1 trilhão. Tem que taxar em 3%.
A MP também adia o recolhimento de FGTS por parte das empresas, permite a antecipação de férias individuais ou coletivas com aviso de 48 horas, suspende férias do pessoal da área de saúde, autoriza a antecipação de feriados não religiosos e amplia a realização de banco de horas em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite para você.
Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma ótima noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União editou 2 medidas que dispõem sobre mudanças nos prazos processuais e de prestação de contas. As ações são decorrentes da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos sobre o funcionamento da administração pública. A primeira medida altera os prazos para o encaminhamento das peças integrantes das prestações de contas do exercício de 2019. Com isso, ficam acrescidas em 90 dias as datas limite para que as unidades enviem as peças que compõem suas prestações de contas. O prazo dos órgãos de controle interno e das autoridades supervisoras para o envio das peças de sua responsabilidade também foi prorrogado. A segunda medida suspende por 30 dias corridos os prazos processuais dos processos no âmbito do TCU. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.